Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 32. Ao tempo destas cenas de infância, que reviviam agora na memória de Dona Flor, o sertão de Quixeramobim era infestado pelas correrias de uma valente nação indígena, que se fizera temida desde os Cratiús até o Jaguaribe. Era a nação Jucá. Seu nome, que em tupi significa matar, indicava a sanha com que exterminava os inimigos. Os primeiros povoadores a tinham expelido do Inhamuns, onde vivia à margem do rio que ainda conserva seu nome. Depois de renhidos combates, Jucás refugiaram-se nos Cratiús, de onde, refazendo as perdas sofridas e aproveitando a experiência anterior, se lançaram de novo na ribeira do Jaguaribe, assolando as fazendas e povoados. Não se tinham animado ainda a assaltar o Oiticica, onde o capitão Morris dos insultos eram constantes. Não se passava semana em que não matassem algum agregado da fazenda ou não queimassem plantações. Resolveu o capitão Mor Campelo castigar esse gentil feroz e saiu a manteá-lo com uma numerosa bandeira em que lhe servia de ajudante o Louredo, pai de Arnaldo, que era vaquiano de todo aquele sertão. Com tal astúcia manobrou o vaqueiro que os jucás apanhados de surpresa foram completamente destroçados, ficando prisioneiro seu chefe, o terrível Anamun, nome que na língua indígena significa irmão do diabo. Desamparado pelos seus, o formidável guerreiro defendeu-se como um tigre, e só rendeu-se quando o número dos inimigos cresceu a ponto de submergi-lo. Então mandou o capitão Mora amarrá-lo de pés e mãos e conduziu-o a Oiticica, onde foi metido no calabouço. Arnaldo não fez parte da bandeira, o Louredo não o quis levar consigo, e ele submeteu-se à vontade paterna. Assistira, porém, a todo o combate como simples curioso, e viu o denodo do valente Amun, que lhe ganhou a admiração e a simpatia. O rapaz tinha lá para si que os índios não faziam senão defender a sua independência e a posse das terras que lhes pertencia por herança, e de que os forasteiros iam expulsando. Fora esta razão porque não se empenhara em combatê-los. Quando ao voltar a Oiticica, ouviu dizer aos bandeiristas que o chefe dos Jucás estava no calabouço e ia ser supliciado no dia seguinte com estrépito, para exemplo e escarmento do gentio, Arnaldo revoltou-se e protestou a si mesmo salvar Anhamun. A intenção do capitão Morforra efetivamente em princípio foi fazer do suplício do selvagem um espetáculo de incutir o terror, convocando para assistir a ele todos os moradores conjuntamente com dois outros índios prisioneiros, que levariam aos seus a notícia das torturas infligidas ao chefe. Mudou, porém, de ideia o Campâmpelo e resolveu meter Anhamun em uma gaiola de ferro, como se faz com os tigres, e enviá-lo a Lisboa com um procurador que de sua parte oferecesse a Elrey essa preciosa curiosidade do sertão, ornado de todos os seus petrechos bélicos e enzinhas de chefe. O calabouço da fazenda ficava na extremidade do quartel. Era um poço-cisterna coberta por sapão feito de pranchas de pau-ferro, que três homens robustos levantavam com esforço por meio de dois homens de passava as correntes. Foi que atiraram Anhamun. Ao conduzi-lo, Moirão, que era o cabo da escolta, querendo obrigar o selvagem a deixar o passo gagave e consertado para andar mais ligeiro, travou do penacho de plumas de canindé que o chefe trazia a cabeça pregado com resina de almé rega e puxou-o para diante. Anhamun deitou-lhe um olhar terrível e não deu mais um passo. Foi preciso arrancá-lo dali e carregá-lo até o calabouço, onde o lançaram. Descido ao sapão, o Aleixo Vargas deitou-se por cima dizendo: se tu és irmão do diabo, caboclo mofino, pede a ele que te tire daqui. Fechou a noite. Arnaldo desde a tarde trabalhava na imprensa em que se empenhara. Tinha ele meses antes descoberto no sopé da colina em que estava construída a casaria da herdade, um profundo socavão formado pelo enxurro das águas. A primeira vez que, rompendo a balsa, descobriu essa cova, deu-lhe curiosidade de conhecê-la e penetrou dentro. Era uma galeria subterrânea, que subia em ladeira até as grossas raízes de uma árvore secular, entre as quais ficava uma pequena abóbada esclarecida por um óculo superior. Reconheceu Arnaldo naquela árvore a Oiticica do Herreiro e compreendeu como se havia formado o corredor subterrâneo. Um dos três estipes em que se dividira desde a raiz o tronco da árvore secular, brocado pelo cuupim, ficara reduzido ao cortes, que entretanto ainda absorvia bastante seiva para nutrir os ramos superiores. As chuvas enchiam esse grosso tubo, que fazia o efeito de uma calha ou bica, ia despejar no seio da terra a sua corrente. A erosão das águas, buscando uma saída, havia minado o solo e formado a galeria, pela qual só agachado podia um homem passar. Lembrou-se Arnaldo que a mil dor do correu ouvir o eco de vozeria que lhe pareceu os adotados e bandeiristas, do que induziu que estava embaixo do quartel. Foi essa lembrança que o levou naquela tarde a examinar de novo a galeria e estudar a sua direção. Verificou sua primeira suspeita? O corredor passava por baixo do quartel e ao lado do calabouço. Cavando uns palmos à sua esquerda, deu com a muralha da cisterna e sem mais demora começou a arrancar a garmaça com a ponta da faca e a tirar os tijolos. À meia-noite estava concluído o seu trabalho e feita a brecha. Mal tirara o último tijolo, sentiu-pro nas faces e o contacto de uma mão forte, como a garra de uma onça. Anhamu ouvira o rumor, percebera a natureza do trabalho e, sem compreender a quem devia a salvação, esperou-a. Arnaldo conduziu o selvagem fora da caverna sem trocar uma palavra. Ali apontou-lhe a floresta, pronunciando uma palavra tupi. Taiguara. O rapazinho não sabia a língua dos selvagens, mas retivera algumas palavras e uma delas era essa, que significa livre. O selvagem, com um ente de seu colar de guerra, assarjou a pele, fazendo uma marca simbólica por cima do peito esquerdo, e afastou-se proferindo uma palavra cujo sentido Arnaldo ignorava. Coapara! Só depois viu a saber o rapaz que esse vocábulo traduzia-se em português por camarada, mas queria dizer tanto como amigo dedicado. No dia seguinte, Flora apareceu triste, com pena do selvagem que supunha condenado a morrer. Arnaldo, para desvanecer essa mágoa, contou em segredo à menina que ele tinha livrado o chefe do Jucás da prisão. Poucas horas depois de descobrir vazão que deixou de contutom por muitos dias ao nosso amigo Moirão. Desde então deu ele por provado que Anhamun era de fato o irmão do diabo, do que duvidara até ali por não lhe constar que Satanás, o verdadeiro, fosse caboclo. Não se explicava a evasão do selvagem. O alçapão não foi aberto, Aleixo Vargas dormira em cima, a cisterna estava intacta. Somente notou-se que a argamassa de um lado estava fresca, mas atribui-se à umidade. O capitão Mora estava no auge da sua ira sempre formidável, e embora repelisse a ideia de atrever-se alguém a auxiliar a do selvagem, protestava, se tal coisa houvesse acontecido, condenar o criminoso a ser enterrado vivo. No meio das indagações que fazia o potentado, apareceu Dona Flor, que ouvindo falar do acontecimento exclamou. Eu sei quem foi. Quem deu o escapula ao gêntio? Perguntou o capitão Mor. Sim, meu pai. Foi Arnaldo? O capitão Mor, ouvindo esse nome, voltou-se com um cinho terrível para o rapazinho também ali presente. Disse o filho do Loredo tranquilamente. Flor não medira o alcance de suas palavras. Maravilhada com o heroísmo de seu camarada, cuidou que os outros o admiravam como ela, e quis restituir a glória da proeza a seu desconhecido autor. O capitão Mor desprender o seu véu grosso e pesado riso. Então foste tu, pirralho? Ora, já viram. Não foi ele não, meu pai. Acude o Flor que havia caído em si. Eu estava brincando? Que não foi ele, bem o sei. E ainda bem que essa graça lhe custaria a pele e os ossos. Fora o prodigioso da imprensa que salvara Arnaldo. Se para um homem forte já consideravam desmarcada, como acreditar que a praticasse um menino? Arnaldo não dirigiu a Flor a menor exprobração. Foi menina que, desvanecido o susto, aproximou-se dele para dizer-lhe em segredo. Você ia morrendo por minha causa, Arnaldo. O rapazinho fitou nela os olhos. E por quem hei de eu morrer, Flor? A menina corou e Steve te evitou esse dia preocupada. Por essa época morreu o Loredo. Tinha ele feito uma pequena ausência na fazenda. Na volta deitou-se como de costume em sua rede. Embrulhou-se nela e no dia seguinte acharam-no morto. Arnaldo sofreu profundamente com este golpe. Todos os sentimentos de esse menino tinham a pujança e energia de sua organização. O amor como o ódio, a ternura como a ira, eram nele paixões violentas, verdadeiras irrupções da alma. Pouco depois completou Flor 14 anos. E desde então o impulso natural começou a separá-la da companhia e intimidade em que até ali vivera com Jaime e Arnaldo. O instinto feminino que desenvolvia-se com a adolescência inspirava-lhe o recato. Já não se animava a passear só pelo mato com o primo ou o colaço, nem consentia que eles a suspendessem nos braços, como faziam outrora. Não pensava ela que houvesse algum mal nesse ouguidos foguidos que se entregava dantes com tanto prazer, mas agora causavam-lhe uma perturbação, que de certo modo ofendia a sua altivez nativa. Por isso esquivava-se as exibições e passeios, demorando-se mais ao lado de sua mãe, para fazer-lhe companhia. Alina, que tinha gênio mais romanesco, inventava aventuras caseiras para substituir as travessuras campestres. Na novela O Alto da Loura Menina, Flo vinha ser que princesa ou rainha, cuja formosura enchia o mundo com sua fama e cuja mão era pretendida por todos os príncipes cristãos. O mais belo e também o mais bravo desses campeões era o príncipe por excelência, representado na pessoa do sobrinho do capitão Mor. Ora, a princesa tinha sua dama, assim como o príncipe devia ter seu pajem. Esses dois papéis tocavam a ela Alina e a Arnaldo, parecendo-lhe de razão que os criados fiéis se reunissem como acontecia nos bruromances pelo mesmo sentimento que prendia os amos, de modo que em vez de um, vezes casamentos. Este desfecho, porém, a autora não o divulgava, deixando que o fio dos acontecimentos o inspirasse. Tal era o quadro da novela imaginada por Alina. Teve, porém, de sofrer duas alterações. Flor não admitiu Guilherme como pretendente sua mão e assinou-lhe o papel de príncipe irmão. Quanto a Arnaldo, era um pajem sempre ausente, em recados, e que só figurava na imaginação da orfã. O vaqueirinho ignorava completamente o romance de Alina, e vindo a sabê-lo, é de crer que não tolerasse o papel subalterno que lhe aí haviam distribuído, além de comprar-lhe mais a solidão da floresta do que o terreiro de casa. Era aos domingos que se faziam as representações da novela, sempre dirigidas por Alina. Em uma dessas condescendeu Flor com os rogos da companheira e consentiu figurar de noiva. Improvisou-se então um oratório, arvorou-se uma rapariguinha em padre, vestindo-se-lhe uma saia preta atada ao pescoço, e começou a cerimônia. Apresentou-se Dona Jaime como campeão vencedor em um torneio imaginário, exaltou suas proezas e a formosura de Dona Flor. Depois do que, oferecendo o braço à princesa, avançaram os dois com passo de procissão. Alina, como dama da princesa, carregava a cauda de seu manto real. Seguiam-se uma guarda de honra composta de uns 6 meninos montados em cavalos de tal de Carnaúba, armados com espadas de taquara, e um bando de crianças de todas as cores e tamanhos, crias da fazenda, endomingados especialmente para essa festa. No coice vinha a velha Filipa fazendo mil visagens. O préstito devia dar duas voltas ao terreiro para dirigir-se ao altar. Ao começar a segunda, apareceu Arnaldo, que trazia um casal de jaçãs para a Flor. Dando com a procissão, parou surpreso e compreendeu logo a natureza do brinquedo, que os outros, aliás, trataram logo de explicar. Esteve o menino uns instantes perplexo. De repente saltou sobre Jaime. Separou-o de Flor, atirou-o no chão arrancando-lhe as fios de que vinha enfeitado. Correu depois ao altar que deixou em destroço e sumiu-se. Passou fora 8 dias. Foi dessa vez que, vagando pelo campo do lado do Riacho do Sangue, encontrou-o atirado ao chão um homem nos últimos arrancos. Arnal perguntou-lhe o que tinha. Sérgio deu moribundo com a voz extinta. Cortou o menino uma haste de mandacaru e, tirando os espinhos, espremeu-a na boca do desconhecido para aplacar o maior ardor enquanto eia a butca de uma cacimba, pois era pela seca e os já tinham desaparecido. Reparou então o menutil velho tinha as mãos atadas às costas. Quem o amarrou? Ao gesto de espanto de Arnaldo, acrescentou: eu queria morrer, mas é horrível. Resolvido a deixar-se morrer, o velho armara um laço, cruzara os pulsos nas costas e, metendo-os na corda, fizera disparar o nó que lhe atara as mãos. Ainda quando quisesse buscar a água para matar a sede, não poderia. Condenara-se à mais atroz das mortes, e já tinha sofrido terrível suplício quando o menino o encontrou. Arnaldo salvou o infeliz e o persuadiu acompanhá-lo. Jó, pois era ele. Sentira desde logo uma atração irresistível para esse menino, sua existência, que nada, já da Jandia até, achar ali um elo misterioso. Deixou-se conduzir e governar por aquela criança. O vaqueirinho levou Jó à casa materna. A justa agasalhou o velho, enquanto o filho construía para seu amigo a cabana da várzea. Nunca soubes na noite seca de onde viera esse desconhecido. Dele apenas e obteve esta informação vaga. Eu tinha uma cabana no frade. Os malditos puseram-lhe fogo para queimar-me vivo. Já serviu de mestre a Arnaldo. Sentado à soleira da cabana, durante as noites esplêndidas do sertão, o velho deixava que o pensamento divagasse pela intensidade do céu e da terra, e vazava no espírito a do sertanejo do todos os tesouros de sua experiência. Arnaldo tinha partilhado das lições que o padre Capelão dava a Flor, Alina e Jaime, mas sabidas as primeiras letras, o haviam tirado da escola, visto que um vaqueiro não carecia de mais instrução. E essa mesma já era luxo para muitos que se contentavam em saber contar pelos riscos de carvão. Foi de Jó que recebeu o menino conhecimentos irregulares, sem método e ligação, porém muito superiores aos que se encontravam no sertão por aquele tempo em pessoas do povo. Entre muitas coisas, ensinou-lhe o velho a língua tutupi, na qual era versado. Suspeitava Arnaldo que havia na existência do velho um doloroso mistério, mas respeitava-o, e essa reserva foi talvez uma das causas da grande afeição que inspirou ao infeliz ancião.